Queridos e queridas, vamos. Deus já falou de tantas formas, com esses louvores, com testemunho. É muito especial quando nós caminhamos debaixo da direção do Senhor. E eu quero, hoje, nessa última quinta-feira do ano, né, trazer algo especial aqui para nossa reflexão nessa noite. O que acontece normalmente no final do ano? Né, as pessoas vão lá, fazem um planejamento, colocam um monte de coisa, certo? Mas é muito comum ter esse planejamento e chegar lá na primeira, segunda semana, terceira semana de janeiro, muita coisa já ficou para trás. Por que que isso acontece? Se eu pudesse perguntar para você assim, os últimos 5 anos, os últimos 2 anos, os últimos 3 anos, como é que foi os resultados que você teve nessas resoluções que você fez? Como é que você conseguiu atingir alguns objetivos diante daquilo que você planejou? Tente refletir no último ano, como é que isso aconteceu? Como é que você faz lá na sua casa? Quando nós temos o desejo de experimentar algo diferente, nós precisamos começar a fazer algumas coisas diferentes. E quando nós entendemos a necessidade de fazer algo diferente, nós precisamos ser intencionais. Por isso que a mensagem de hoje, ela tem a ver com isso, com intencionalidade. Eu dei o tema assim, seja intencional na construção de 2024. Então, eu queria desafiar nós a refletirmos nessa noite um pouco sobre essa intencionalidade. Você já percebeu que o que você está vivendo hoje é fruto das suas decisões? Você está vivendo hoje lá no seu trabalho, você um dia decidiu fazer algo que gerou uma consequência, que gerou um trabalho, que gerou uma consequência hoje. O que você está vivendo hoje no teu casamento é fruto de uma intencionalidade, ou não. De repente você foi e falou assim, ah, não tem mais ninguém, então eu vou casar com essa aqui mesmo. Eu pedi a minha esposa em casamento no segundo dia de namoro. E nós casamos 6 meses e 17 dias depois. Mas isso foi intencional. Por que foi intencional? Porque eu já estava 1 ano orando. E eu tinha incluído Deus no processo. Eu já tinha saído do noivado de 2 anos, eu estava 2 anos noivo, rompi o noivado, eu precisei dar um passo de fé, eu precisei fazer aquilo que precisava ser feito para poder ter um resultado diferente. Não tem como você fazer algo da mesma forma e querer ter um resultado diferente. Então, eu queria hoje trabalhar sobre uma parábola de Jesus, onde ele traz um comparativo de duas pessoas que constrói algo. Mas um, ele constrói com intencionalidade. E o outro constrói para... Ah, deixa eu fazer aqui, meia boca aqui, que dá tudo certo. E essa é a grande diferença. Porque quando nós caminhamos debaixo da direção de Deus, quando nós pensamos no reino de Deus, nós precisamos ser intencionais e fazer com excelência para o Senhor. Porque quando nós fazemos com excelência para o Senhor, o maior beneficiado somos nós mesmos. Agora, quando eu faço meia boca, e eu acho que eu estou fazendo meia boca, eu estou se safando porque eu não quero pagar o preço de fazer algo que precisa ser feito, aí eu tenho a consequência disso e eu fico lamentando as consequências. Então, não sei como é que você caminha com esse planejamento, e hoje eu quero desafiar você a olhar intencionalmente para um planejamento nesse próximo ano. Mas um planejamento intencional, onde você coloque metas intencionais, onde você coloca realmente desafios intencionais. Né, e você vai considerar também, nessa caminhada, os imprevistos. Não tem como você caminhar pela vida sem ter imprevistos na caminhada. Você está indo, alguma coisa acontece, e você precisa prever isso também. Lá na nossa casa, nós temos uma prática muito comum. E é nessa época agora, nós devemos fazer nessa semana. Né? Sempre no final do ano, nós temos uma prática intencional. Nós nos reunimos, fazemos um culto de gratidão ao Senhor. E aí nós temos uma lista que nós fizemos no final do ano passado, colocando metas individuais, então eu, a Angélica, a Fernando, o Nicolas, e metas em família. E aí nós chegamos nessa fase do ano, e daí nós vamos lá, isso aqui aconteceu, Deus abençoou isso aqui, Deus atendeu a nossa oração, atendeu, isso aqui não. Opa, se ele não atendeu, nós vamos jogar para o próximo ano ou vamos descartar? Por que ele não atendeu? Tentando entender a motivação. E nós vamos passando por essas metas. E quando nós chegamos ao final, agora, o que, que Deus fez que não estava aqui e que aconteceu? E nós começamos a lembrar de coisas. Ó, isso aqui aconteceu, não estava no planejamento. Aquilo lá, isso aqui. E nós vamos descrevendo. E sabe que todo ano, nós fazemos isso há vários anos, desde que as crianças eram pequenas. E sempre nós somos surpreendidos com muito mais coisas que não estavam no planejamento que Deus fez do que aquilo que estava planejado. É por isso que quando eu vou lá em Efésios 3, versículo 20, 21, ele fala que Deus faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que, de Deus que atua em nós. Mas tem algumas coisas também que não foram tão boas e que não estavam no planejamento e que mudou, de repente, um rumo ali. Então, caminhar com as coisas boas e ruins faz parte da vida e eu preciso aprender a lidar com isso, com as situações e imprevistos, mas eu preciso ser intencional. A intencionalidade é a grande chave para que você construa uma vida cada dia mais relevante. Se eu não fosse intencional há 25 anos atrás, na minha conversão, onde eu não conhecia nada de Deus, se eu não fosse intencional em buscar cada vez mais a presença de Deus e os sonhos de Deus para mim, talvez eu não estava vendo nem a metade, nem um terço do que eu estou vivendo hoje. Porque quando eu entendo que no meu planejamento existe uma base e uma prioridade, nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, certo? Aí sim, a partir dessa prioridade, as coisas que vão sendo acrescentadas, elas vão alinhando a prioridade central, que é a minha caminhada com Deus, que é entender que o reino de Deus tem que vir em primeiro lugar. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus 7. Eu quero desafiar você a se preparar para 2024 com ousadia, com fé, com perseverança, mas que você também entenda claramente a necessidade de ser intencional, certo? Esse texto aqui, ele é um texto conhecido, é uma parábola conhecida de Jesus, é a última parábola registrada ali, a última mensagem registrada ali no Sermão do Monte, certo? Está ali em Mateus 7, a partir do versículo 24. O texto diz assim, Jesus ali pregando, né? Portanto, quem ouve a minha palavra e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces da rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava com quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Queridos, esse texto, essa parábola, ele trabalha sobre a construção de duas casas, mas ele traz um contraste entre dois tipos de pessoas, certo? E o primeiro tipo de pessoas é aquele que é prudente, aquele que leva a vida a sério, aquele que dá importância ao que é importante. E o outro, ele traz essa insensato, que deixa a vida me levar, vida leva eu. Quem não vive com intencionalidade na construção de um futuro diferente, ele é muito vulnerável às intempéries da vida. Então, quando nós olhamos, eu quero refletir sobre essa parábola, mas tentando entender ou entrar na mente, entrar na situação desses dois homens. Porque quando nós olhamos a parábola, olhamos o contexto e o conceito e aonde isso poderia ser aplicado, na verdade é o seguinte, aquele homem que construiu sobre a rocha, ele sofreu mais. Porque ele teve que fazer fundamentos, ele investiu mais tempo, ele investiu mais esforço, mais trabalho para construir a casa sobre a rocha. Porque ele não estava olhando somente para aquela situação, para aquele momento, mas ele estava olhando para aquilo que poderia acontecer. Aquele que fez sobre a areia, possivelmente ele não estava... E aí, eu vou fazer meia boca, certo? E aí ele fez meia boca ali na areia mesmo, está tudo certo, está bem parecidinha com a outra ali, só que sem fundamento. Esse primeiro aqui, ele foi com uma intencionalidade maior de construir algo que poderia superar as intempéries, sim, mas seria algo que traria mais segurança. Esse daqui, o imprudente, ele construiu algo, o importante é agora. De repente eu vou sair daqui, eu vou ali comer um franguinho agora com batata, e o importante, ó, o cara lá sofrendo, lá, ó. Você já viu pessoas que, de repente, lá no seu trabalho, faz tudo nas coxas, faz tudo nas gambiarras, e você tenta fazer o excelente, você olha aquela pessoa e fala assim, não é possível. Certo? De repente, você tem que fazer o teu trabalho e consertar o que a pessoa fez de, também meia boca. Sabe? E tem pessoas que levam a vida assim. Mas levar a vida no trabalho assim, mas quando eu levo a vida no meu, com o Senhor assim, e eu tento dar os migué, pessoas que só acham que eu recebendo e lendo o versículozinho, não vou falar versículozinho porque é um versículo bíblico, mas no Instagram, por dia, já resolveu o meu problema. Eu já cumpri minha meta espiritual do dia. Ou, de repente, eu com a minha família, o importante é colocar comida na mesa. E eu vou colocar a comida na mesa, mas eu preciso viver a vida doidado lá fora. E eu estou distraído com tantas coisas e eu não priorizo o que é prioridade. Então, quando nós entendemos a necessidade de ser intencional, é nós olharmos para o futuro, aonde Deus quer que nós estejamos, e olhar para a condição aonde nós estamos agora, e qual as ações intencionais que nós precisamos fazer para chegar lá. Quando nós vamos lá no chamado de Abraão, em Gênesis 12, existia ali um chamado de Abraão, onde Deus fala assim, ó, saia da sua parentela e vai para a terra onde eu lhe mostrarei. Mas existia um destino. Qual que era o destino? Eu farei de você uma grande nação. A partir de você será estabelecido um grande povo. Ou seja, Deus deu um destino final para Abraão. Mas só que, veja onde você está hoje. Onde que você está hoje? Na casa dos seus parentes. Saia daqui. E vai para a terra para onde eu lhe enviarei. Então, tenha uma intencionalidade. Saia e avance. Então, para onde você quer chegar? Se eu falasse assim, pense daqui 2 anos, pense daqui 5 anos, aonde você quer estar? No seu casamento, no seu trabalho, na sua vida acadêmica? Porque se eu não sou intencional, o que que acontece? Eu deixo as circunstâncias definir o meu destino. Muitas pessoas estão vivendo hoje o que não queriam estar vivendo, porque no momento que deveria tomar a decisão, não tomaram a decisão. E deixou as circunstâncias tomar a decisão por ela. Você deixa as pessoas governar a sua agenda? Você deixa a situação, as circunstâncias definir o que você vai fazer, o que você não vai? Ou como você se sente, ou deixa de sentir? Como é que você caminha? Porque ser intencional é eu tomar posse daquilo que Deus colocou em mim, e falar assim, ó, eu caminho debaixo da liderança do Espírito Santo, e eu não vou deixar que nada me desvie, nem para um lado, nem para o outro. Efésios 4, ele diz ali, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Você já viu como uma criança vive? Normalmente, deveria ser assim. O pai fala assim, vem aqui, nós vamos em tal lugar agora. Vamos. Agora nós vamos para lá. Vamos. Eu fico imaginando, hoje meu irmão estava indo, veio lá de Cascavel, estava indo para o litoral, passou a almoçar em casa ali, estava com as minhas sobrinhas. A minha sobrinha tem 12, a outra tem 6 anos. E aí eu fico imaginando ele falando assim, ó, vamos agora, vamos lá para a praia. Não, não vou não. Minha sobrinha de 6 anos falando assim, eu não vou, você acha que ele ia? Não. A criança vai aonde o pai leva. E ele está fazendo uma comparação com relação ao vento. Tem pais que vêm, por exemplo, é muito comum pais usarem os filhos para pedir esmola no semáforo. Já viu isso? Você chega ali, tá as crianças ali, vão lá, pede esmola, tal. Aquelas crianças estão sendo expostas, nasceram num contexto, estão sendo expostas a uma situação degradante ali. Daí tem outras crianças que estão lá sendo treinadas e curso, e desde pequeno sendo. Eu vi uma situação num vídeo de um pai que está treinando o filho para ser campeão de não sei o quê, de maratona, com 7 anos, 8 anos. E já está. Duas crianças que nascem em contextos diferentes. E elas são levadas para lá e para cá pelo vento. Só que quando elas atingem a vida adulta, quando elas têm o conhecimento, quando elas são impactadas pelas verdades, aí eu tenho que parar de dar desculpa e assumir o governo da minha vida debaixo da liderança do Espírito Santo para fazer aquilo que eu devo fazer para ter resultados diferentes. Ter resultados diferentes. Eu vi uma palestra de liderança de uma mulher, eu acho que ela é africana, e ela chegou à vice-presidência do Banco Mundial. Ela foi abandonada, ela foi rejeitada, e aí ela foi encontrada numa lata de lixo por um pastor, e ali ela começa a conhecer o Evangelho, e ela conhece a Jesus, porque cresceu num contexto pastoral, num pastor que investia na vida dela, e ela vai estudar, e ela estuda, faz a faculdade, ela vai para Harvard, e ela vira vice-presidente. E hoje o projeto dela é levar Jesus através de uma ONG que ela foi e estabeleceu. Ela tinha tudo para ser igual às pessoas, às crianças que nasceram no mesmo período dela, no contexto social que ela nasceu. Mas ela decidiu viver algo diferente. Porque tudo aquilo que você precisa para viver o extraordinário de Deus já está em você. Porque nós fomos criados imagem e semelhança do Criador. E tem um potencial dentro de cada um de nós, que nós só precisamos fazer frutificar. Mas quando eu não sou intencional, certo? Porque o ambiente, o ecossistema, ele pode limitar a minha visão. Ele pode limitar. Então, eu preciso decidir mudar o meu destino. A partir do momento que eu conheço a Cristo, eu preciso mudar a minha meu planejamento. Eu não vou planejar por planejar. Eu vou colocar alvos e vou entregar diante do Senhor, mas colocando nos meus alvos o Senhor como base. Certo? Porque, e para isso acontecer, nós precisamos buscar no Senhor a sabedoria. Por que que eu preciso colocar o Senhor como base? Quando nós vamos lá em Provérbios 1, nós temos uma palavra muito forte dizendo assim, ó, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Tiago 1, ele fala assim, ó, tem de motivo de grande alegria o fato de passar por provações, porque as provações produzem perseverança, ela aperfeiçoa a sua fé, mas se você tem falta de sabedoria, peça a Ele que lhe dá liberalmente. Sabe o que acontece? Às vezes, se eu não sou intencional em colocar Deus como base, eu vou fazer o meu planejamento na força do meu braço. E eu abro mão de ter acesso à sabedoria de Deus que Ele ofereceu a nós e que é muito diferente do conhecimento. Conhecimento eu busco na dimensão natural, na dimensão cognitiva, eu posso ter muito conhecimento. E ela é natural. E eu posso buscar cada dia mais conhecimento. Agora, a sabedoria, ela é espiritual. Porque se eu peço a Deus, Ele me dá liberalmente, isso quer dizer que é algo que eu experimento na dimensão vertical. Mas muitas pessoas abrem mão da sabedoria porque eu confio no meu taco. E aí eu não busco sabedoria para ser um pai, eu não busco sabedoria para ser um esposo segundo o coração de Deus, uma esposa segundo o coração de Deus, uma mãe segundo o coração de Deus. Eu não coloco Deus no projeto da minha vida profissional, na minha vida espiritual, na minha vida emocional. Então, como é que você tem vivido essa dimensão? Sabe, viver com intencionalidade é você não deixar ser levado de um lado para o outro, como um vento de doutrina, como um vento leva de um lado para o outro. Quando nós vamos lá em Tiago, que ele fala sobre a falta de sabedoria, pedir a Deus, ele continua, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Nós precisamos parar de ser levado de um lado para o outro. E eu quero voltar para a parábola que nós lemos aqui. E eu quero trazer alguns desafios muito diretos para você. De repente você está aqui, você nunca fez um planejamento. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. De repente você não foi intencional em nada, você está colhendo algo que você não queria estar colhendo, mas só que você não foi intencional. Certo? Se você não vai lá e limpa o terreno e planta aquilo que você quer colher ali, vai vir os matos, os pólens lá, vai nascer mato. Você viu que um terreno não fica vazio? Sempre, a não ser que ele tenha um caminhão passando lá direto, lá que já virou uma pedra ali, mas normalmente terrenos, se você não planta nada, ele vai nascer mato. Mas ele sempre está nascendo, porque a árvore foi feita para frutificar. E você foi criado para dar frutos, para frutificar. E se você não é intencional em plantar boa semente, em ser intencional em colocar e governar sobre a sua vida, sobre a sua semente, você vai simplesmente dar ervas daninhas. Eu quero olhar para esse texto. E a primeira coisa que eu quero colocar aqui, seja intencional em conhecer e viver a palavra de Deus. Ele começa, né? Aquele que ouve a minha palavra e as pratica é como um homem prudente. Ele traz um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha como alguém que conhecia e vivia a palavra de Deus. Consequentemente, quem construiu na areia não era conhecedor e nem experimentava a vida na palavra de Deus. Porque a chuva que ele descreve, tanto para o homem prudente como para o insensato, era a mesma. A chuva transbordava os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, uma caiu, a outra não. Por que as pessoas não conseguem viver os princípios da palavra de Deus? Já parou para pensar? Tem muitas pessoas. Nós chegamos aqui, esse ano todo, na quinta-feira, muitas pessoas passaram por aqui que não estão mais vindo aqui. Muitas pessoas passaram por aqui e, de repente, já se conectaram num pequeno grupo, já estão aqui, né, como vimos o testemunho de batismo, e é assim mesmo. E pessoas passam por aqui, de repente, elas vão em pequenos grupos, elas se integram em outros ministérios, e, de repente, elas param de vir aqui, mas estão vindo no domingo, estão integrados com a igreja. Mas tem muita gente que passou por aqui e que voltaram para o mundo. É? Eu tenho pessoas que eu tive o privilégio até de batizar aqui, que hoje estão lá fumando narguile e com os pagodinhos. Sabe, eu falo assim, da onde? É inconcebível. Eu não consigo entender. Sabe, é muito estranho, porque não tem como você ter uma experiência com Deus e não ter transformação de vida. Existe uma diferença muito grande entre você ter um conhecimento humano e um conhecimento espiritual. E a palavra vai falar sobre isso. O conhecimento humano, eu vou e eu conheço a Jesus, eu tomo até uma decisão, eu me arrepio de vez em quando, mas eu não experimento transformação de vida. Isso não gera frutos. Agora, quando eu tenho um conhecimento espiritual e é revelado para mim a palavra de Deus, é revelado os mistérios do Senhor para mim, e eu começo a ver a palavra sendo revelada, os princípios sendo revelados, isso começa a gerar transformação na minha vida. E eu não caminho mais levando de lado para cá, porque agora eu conheço a palavra. Aí vem uma proposta, eu falo assim, não, eu vou rejeitar essa proposta. Por quê? Porque essa proposta não vem de Deus. Então, Mateus 13, Jesus ele traz uma palavra do semeador, e ele explica quatro tipos de solos ali, a que cai à beira do caminho, que é comido ali pelas aves, a que cai no meio das pedras, que não tem raiz e logo seca, a que cai em meio aos espinhos, são sufocadas, a que cai em boa terra, aquela que frutifica. Mas Jesus vai explicar depois, que essa que cai na beira do caminho, é quem não entende a palavra. Satanás vem e rouba a semente. Porque o Senhor fala que a palavra, quando ela é pregada, ela não volta vazia. E muitas pessoas estiveram aqui, e a palavra foi pregada, e as pessoas não entenderam. Falaram assim, será? Será que eu volto? Será que eu não volto lá na igreja? Aí Satanás vem, aquela amiga, né, da balada, vamos para a balada, vamos embora. E aí já esqueceu. Sabe? E aí, aquela possibilidade de frutificar, já foi, porque Satanás veio e pegou. E essa aqui é a semente que cai pelo caminho. A semente que cai no meio das pedras, dá até uma alegria no começo, mas nas primeiras tribulações logo se afasta. Sabe aquelas pessoas que falam assim, eu ser crente? Misericórdia! Eu não vou mais poder beber? Eu não vou mais poder viver a vida doidado? E aí eu começo a colocar barreiras, e a hora que vem o primeiro confronto, eu falo assim, não, não quero isso não. E aí, essas, aquelas que caem nas pedras, porque na pedra não tem terra para a semente frutificar, para criar raiz. Aí tem aquela que cai no meio dos espinhos, aí vem as preocupações com a vida, a busca frenética por dinheiro. Aquelas pessoas, até ela tem um entendimento, conhecimento, mas eu estou tão preocupado em ser bem-sucedido, eu estou tão preocupado com algumas coisas que não, eu não posso, não dá para me envolver mais. Mas tem aquele que cai em boa terra e que frutifica. Qual terreno você está vivendo? Você tem frutificado? Como é que você tem caminhado? Você decide crescer espiritualmente e ser essa base do teu planejamento? Ou você vai tentar caminhar com a força do braço? Você decide caminhar na dependência de Deus ou na força do braço? É uma decisão. Mas sabe, além de conhecer e viver a palavra, isso deve ser o top 1 do seu planejamento. Existe uma outra forma que nós precisamos também olhar para esse texto. Você tem que investir naquilo que é prioridade. Se você não é intencional em eleger as suas prioridades, as circunstâncias da vida e as pessoas vão colocar prioridade em você. O que é prioridade para você? Jesus, ele vai falar lá, busque, lá em Mateus 6, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Existe uma prioridade que Deus coloca. Quando ele vai estabelecer os dois principais mandamentos? Que ele diz? Ame o Senhor teu Deus de todo teu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. E ame o próximo como? A si mesmo. Reafirmando a prioridade. O que acontece que quando eu coloco Deus em outra prioridade, eu simplesmente deixo de ser intencional em viver o propósito de Deus. E não tem como você prosperar e ter a vida abundante sem estar debaixo do propósito de Deus. Porque a vida abundante, ela é uma vida plena em todas as áreas da vida. Muitas pessoas falam assim, olha, nem é crente multimilionário. A prosperidade não é financeira, somente. Pode ser multimilionário, ter uma família quebrada, emocional quebrado. Você vê muita gente vivendo um caos na vida, tendo muito dinheiro e não tem com quem desfrutar. Quando nós buscamos em Deus em primeiro lugar, quando nós buscamos a prioridade. Esse homem que construiu, no versículo 26, 27, ele construiu ali a sua casa na areia. E ele é chamado por Jesus como insensato. E ele traz esse contraste entre o homem prudente e o insensato. E aí nós vamos ver que a prioridade desses dois homens definiram a casa que ficou de pé e a casa que caiu com a tempestade. A sua prioridade hoje vai te proteger da tempestade de amanhã. A tua prioridade hoje vai te sustentar nos balanços da vida. Mas se a tua prioridade é ficar bisbilhotando a vida dos outros nas mídias sociais, que é tudo fake, ou quase tudo. Não vou dizer tudo, né? Porque eu coloco coisa lá também, senão seria fake também. Mas assim, você mantém amizades que não edifiquem nada na tua vida. E você permanece porque é meu amigo de infância. Mas cada vez que você senta com essa pessoa, ele leva você a ver imoralidade, a beber, a fazer coisas que não agradam a Deus. Ou tem um programa de TV, aquela novela. Nem sei se existe novela ainda, faz tanto tempo que eu não vejo. Mas deve ter alguma coisa, nem que seja mexicana aí. Mas assim, são distrações que muitas vezes é mantido por pessoas que não entenderam que o melhor lugar para estar é debaixo do propósito de Deus. Qual a tua prioridade? Se você não é intencional em eleger suas prioridades, simplesmente você vai continuar sobrevivendo, ao invés de viver a vida abundante. Há muitos anos eu desisti de sobreviver. Eu falei assim, eu quero viver o extraordinário de Deus. Eu não sou perfeito, eu não tenho tudo que eu quero, mas eu tenho tudo aquilo que Deus traz uma gratidão no meu coração. E é tão especial isso. De repente você vai precisar abandonar algumas coisas que você tem carregado e que não está de acordo com a tua prioridade. Tem um casal que eu estava conversando com eles. Eles falaram assim, pastor, depois que nós nos convertemos, há um ano atrás, os meus primos se afastaram, os meus amigos se afastaram, os nossos amigos já não têm mais, porque a gente ficou sem graça. A gente ficou sem graça. Eu falei assim, mas aí, o que, que vocês fizeram? Não, nós temos nossos amigos agora. Só que agora a gente vai para a célula, para o pequeno grupo, e aí tem casais que estão alinhados com o mesmo propósito. E nós conversamos sobre coisas que edificam. E a gente é tão feliz e não vê a hora de chegar o dia do pequeno grupo para ir lá. O que, que acontece? Quando você vive o teu propósito intencionalmente, pessoas que estão alinhadas com o teu propósito vão se afastar de você. E você tem que deixar para trás. Porque não tem como você pegar, experimentar algo novo se você não deixar algo para trás. É extraordinário quando nós entendemos isso. Quais os hábitos que você vai precisar abandonar? Quais os vícios? Trabalho, workaholic, prazeres momentâneos. Tem algo que você precisa abandonar esse ano e falar assim, eu vou entrar nesse próximo ano para viver o extraordinário de Deus. Ah, quando nós não investimos no que é importante, estaremos sempre correndo atrás do que é urgente. Já percebeu isso? Priorizar é evitar os dissabores do futuro. Quando eu priorizo, buscando a palavra, buscando conhecer, buscando viver os princípios da palavra, eu vou evitar problemas lá na frente. Quando nós fazemos essa comparação do que é importante, do que é urgente, tem muita gente que negligencia atividade física, não faz exames regulares, tal, de repente vem algo que era importante, que foi negligenciado e se tornou urgente. Aí vem um ataque cardíaco, tem que ir de emergência para UTI, fazer cirurgia cardíaca, porque quando era importante, acabou não fazendo o que é importante. Eu quero te dizer, se você não priorizar o que é importante na sua vida, você vai colher as urgências do futuro. Eu estava conversando com um irmão essa semana mesmo, e nós falávamos sobre algumas pessoas que eu conheci nessa caminhada, de pais que estavam dentro da igreja e que negligenciaram o que era importante. As prioridades estavam invertidas. Eles queriam dar uma boa estrutura financeira para os filhos. Só que negligenciar aquilo que é importante vai chegar a uma urgência e vai corroer tudo isso. Eles conseguiram um grande patrimônio que está sendo diluído agora, pagando 20, 25 mil por mês numa clínica de recuperação de drogados, pagando situações muito complicadas. Então, os filhos não estão vivendo debaixo porque houve uma ausência do pai e da mãe. Estou dizendo algo genérico, mas casos reais que eu presenciei, e não foi um e nem dois, mais do que um e dois. Uma coisa que eu pedi ao Senhor, quando Deus me chamou para o ministério, falei, Deus, não me deixe negligenciar o que é prioridade na minha vida, a minha vida com Deus. Não me permita eu me envolver tanto na igreja que eu deixe de ter prioridade para o Senhor, ou o Senhor como minha prioridade, segundo a minha família. Não me deixe cuidar de tantas pessoas a ponto de não ter tempo de cuidar primordialmente da minha família, da minha esposa e dos meus filhos. Eu lembro que eu pedi para minha esposa me ajudar nesse processo. Teve umas duas, três vezes que ela já falou para mim assim, amor, você quer que eu leve o colchãozinho para a igreja? Eu falei assim, não, meu amor, estou indo para casa. Mas eu tenho olhado para isso com intencionalidade. Sabe, você precisa se livrar de tudo aquilo que atrapalha as suas prioridades. E para fechar, seja intencional em aprender com quem tem autoridade. Versículo 28, 29, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. porque elas ensinavam com quem tem autoridade e não como mestres da lei. Os mestres da lei eram alguém que conhecia muito a palavra, mas eles não tinham autoridade para viver essa palavra. Quem tem influenciado a sua vida hoje? Essas pessoas que têm dado orientação do teu casamento, ela tem um casamento abençoado? Que é um modelo, é um padrão? As pessoas que têm te orientado na educação de filhos, têm autoridade, têm filhos abençoados, investiram? As pessoas que têm compartilhado a palavra contigo, os princípios, é alguém que vive a palavra? Nós estamos constantemente aprendendo na nossa caminhada, mas umas aprendem com Jesus, com homens e mulheres de Deus que vivem a palavra com convicção, mas muitos decidem aprender com os colegas de bar, com os colegas de faculdade, de salão, de trabalho, e que não tem autoridade. Alguém que chega e fala assim, ó, larga esse traje, vai viver a tua vida, é muito melhor a vida de divorciada ou divorciado. Com quem você tem caminhado? Certo? Nós precisamos priorizar. 2 Coríntios 5, 22, 23 diz lá, de modo que agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós precisamos entender que o desafio de nós aprendermos é com Cristo. E a partir do conhecimento de Cristo, nós vamos conhecer o poder dele, que foi delegado a nós. Atos 8:1 diz lá, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Aceitar a Jesus é receber o poder de Deus em nós. Romanos 8, 13, 14, eu quero fechar com esse texto. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. No seu planejamento, seja intencional em conhecer e viver a palavra de Deus. Seja intencional em investir nas suas verdadeiras prioridades, abrindo mão de algo que não faz sentido para você, que não está de acordo com o seu propósito. E seja intencional em aprender com quem tem autoridade. Busque aprender com o Espírito Santo. Busque aprender com pessoas que têm autoridade. Feche os olhos para as pessoas que continuam influenciando você, sem resultado, sem autoridade, para poder transmitir. O apóstolo Paulo fala o seguinte: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Busque caminhar com pessoas que sejam imitadores de Cristo. E seja você um imitador, uma imitadora de Cristo, para influenciar outras pessoas. Você pode fechar seus olhos? Quero trazer um desafio aqui. Como é que você pode construir um 2024 com intencionalidade? Como é que você pode buscar viver algo novo? Chega de fazer promessas, de fazer compromissos que são inexequíveis, que não podem ser executados, que não estão de acordo com o propósito de Deus. Chega. Está na hora de você sondar o coração e ver aquilo que queima no teu coração, que vem do coração de Deus. De você olhar para o teu futuro, olhar para a tua família, para a sua vida, e você colocar sonhos altos, sim, mas começando em estar debaixo do poder, da graça do Senhor. Chega de querer fazer as coisas do seu jeito. Coloque Jesus no seu projeto, como pedra angular, como principal, como a base. Construa todos os seus alvos e metas debaixo do poder e da graça do Senhor. Chega de caminhar de um lado para o outro, de acordo com o vento, de acordo com as ondas do mar, jogados para um lado e para o outro. Chega. Vá com direção assertiva aonde Deus quer te levar. Mas para isso você precisa estar conectado com o Espírito Santo. Você precisa entender que é Ele que vai ajudar você.
a conhecer e viver a palavra de Deus. Ele que vai te ajudar a investir nas verdadeiras prioridades, abrindo mão daquilo que não faz sentido para a sua vida. É Ele que vai levar você a aprender com pessoas, com o Senhor, com quem tem autoridade para te ensinar. E você precisa somente ser intencional. Você vai caminhar com o destino certo. Assim como um trem que está num trilho, que ele vai chegar no destino sem se desviar. Você também decide deixar Jesus, o Espírito Santo, guiar a sua caminhada. Eu quero trazer um desafio para você que está aqui nessa noite. De repente você está aqui hoje, você nunca entregou sua vida ao Senhor. Eu quero desafiar você a tomar uma decisão hoje, dizendo no teu coração: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu estou tentando viver a vida do meu jeito, e eu quero hoje reconhecer o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu entrego minha vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, levante-me nas suas mãos, eu quero orar por você. Você fez essa oração hoje, aqui lá atrás, graças a Deus, mais alguém aqui fez essa oração entregando a vida ao Senhor hoje. Levante a sua mão bem alto. Eu quero orar por você aqui no meio. Graças a Deus. Lá atrás, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Pode baixar. Eu já vi aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem mais? Tem mais alguém? É uma oportunidade. Glória a Deus. Queridos, vamos ficar de pé. Eu queria... Você que levantou sua mão, vem aqui. Eu quero dar um abraço em você. São duas pessoas. Eu quero que você chegue aqui. Eu quero dar um abraço em você. Eu quero orar contigo aqui. E eu queria desafiar você que está aqui hoje. Eu quero desafiar você a fazer um planejamento. Você vai chegar na sua casa, você vai reunir a família, ou você vai orar, vai buscar a direção de Deus. Mas comece colocando o Senhor no centro da sua decisão. Porque certamente o teu futuro, daqui 2, daqui 5, daqui 10 anos, pode ser completamente mudado por uma decisão intencional que você vai tomar hoje. Que você está saindo daqui hoje deixando ser dirigido pelo Espírito Santo em todas as áreas da sua vida. Então nós vamos cantar esse cântico. Eu queria que você estivesse cantando, deixando Deus ministrar através desse cântico. Enquanto seu irmão, irmã que levantaram a mão, chega aqui à frente, eu quero orar com vocês. E logo em seguida nós vamos finalizar o nosso culto, tá bom? Deixa Deus ministrar através desse cântico.
Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto.
Você levantou sua mão, chega aqui à frente. Quero andar com você. Glória a Deus. Pode chegar aqui, meu irmão. Bênção.
Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz.
Tem mais alguém aqui no meio que levantou a mão também? Chega aqui, quero dar um abraço.
Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade, pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar. Teu amor, teu amor.
Quem mais tomou a decisão? Chega aqui.
Águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você
nós caminhamos com a segurança de que o Senhor está no controle da história. Abençoa, Deus, esses irmãos e irmãs que entregaram a vida hoje, que tomaram decisões hoje, que possamos sair daqui hoje desafiados a viver um 2024 ainda mais extraordinário. Eu sei que o que estamos vivendo hoje não é nem a sombra daquilo que nós um dia viveremos com o Senhor. E eu creio, Deus, que grandes coisas estão por vir, que nós possamos daqui hoje com intencionalidade buscando viver o algo novo do Senhor. Deus, abençoa cada irmão, cada irmã, cada família aqui, Deus, que em nome de Jesus eles possam experimentar algo ainda mais excepcional, ainda mais extraordinário, para a honra e glória do Senhor. O Senhor venha trazer realmente um grande mover do Senhor, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.